Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 1º de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alpha Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Alisson Liva do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Spotify, que resolveu tomar uma medida que vem frustrando muita gente. O que rola é que todo mundo sabe, né, que o Spotify tem aquele plano familiar e ele aceita até 6 pessoas de uma mesma família e cobra lá uma mensalidade, né, só de R$27 por mês. Aí o que muita gente faz é pegar lá uns 4 ou 5 amigos e todo mundo assina esse plano como se fosse uma família, e em seguida o pessoal divide, né, o preço da mensalidade pagando uns R$5 por mês cada um, ao invés de pagar um plano individual lá, que custa R$17 por mês. Essa, na verdade, acabou virando uma prática bem comum, né? Não só no Spotify, mas com todo tipo de plataforma que oferece um plano familiar, e as plataformas também já sabem que isso acontece, né? Mas fizeram uma vista grossa historicamente para essa situação. Aí, eis que agora, né? Parece que o Spotify resolveu acabar com isso e tá começando a verificar se todo mundo que faz parte de um plano familiar mora mesmo, né? Na mesma casa. Para fazer isso, o Spotify tá pedindo para alguns usuários dos Estados Unidos e Alemanha deixarem o app da plataforma usar o GPS do celular quando a pessoa estiver em casa, e o app checa, né, se a localização do aparelho é a mesma lá do cadastro do plano familiar. E isso gerou uma certa polêmica, né, já que o primeiro contra-argumento para essa medida é o fato de nem toda a família morar junta, né, no mesmo endereço, mas o Spotify, por outro lado, né, fala que as regras de uso deles lá deixam claro que o plano familiar é voltado, né, para quem mora na mesma casa. Essa medida do Spotify provavelmente, né, é resultado de uma concorrência cada vez maior no mercado de streaming de música, e não por coincidência vem pouco mais de 6 meses depois deles terem aberto o capital. Então, para continuar aumentando o número de usuários, né, que é a única coisa que o investidor se importa, o Spotify deve ter decidido que chegou a hora de converter esses grupos de amigos em até 6 assinantes individuais, e agora o negócio é esperar, né, pra ver se eles vão tomar esse tipo de atitude no resto do mundo também. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Julian Assange anunciou que está deixando o comando do site Wikileaks. Ele anunciou que resolveu colocar um jornalista islandês chamado Christian Hrafnsson no lugar dele, e o motivo é o fato do Julian Assange só poder se comunicar com o mundo por meio de advogados, que ele está escondido, né, na Embaixada do Equador, lá em Londres. Aí, como esse não é exatamente, né, o jeito mais eficiente e mais rápido também para tomar decisões a respeito do site, ele resolveu deixar o cargo, que provavelmente, né, foi a decisão mais certa lá para a plataforma. E ainda sobre bastidores, durante o fim de semana, o órgão americano SEC anunciou que fez um acordo com Elon Musk e vai acabar com aquele processo de fraude que tinha sido aberto contra o executivo. O que rolou foi que recentemente o Musk tweetou uma mentira que afetou o preço das ações da Tesla, e isso deu origem a uma investigação, né, que concluiu que ele sabia que estava fazendo bobagem e foi em frente mesmo assim, né, resolveu manipular o mercado. Aí o SEC estava perto de fazer um acordo de penalidade com Elon Musk, mas o Musk desistiu desse acordo na última hora, e por isso na quinta-feira o SEC anunciou a abertura do processo contra o Musk. Lá eles pediam a aplicação de uma multa indenizatória e pediam também para ele ser proibido de atuar como presidente do conselho da empresa por pelo menos 2 anos, mas no fim de semana a situação acabou mudando. No sábado à noite, o Musk resolveu voltar atrás de novo, né, e optou por aceitar os termos do acordo com o SEC, e ficou decidido o seguinte: o Elon Musk vai ficar afastado do cargo de presidente do conselho durante 3 anos e vai pagar uma multa indenizatória de US$20 milhões, enquanto isso a Tesla também foi multada em mais 20 milhões. Já a boa notícia para o Musk, né, que ele pode continuar atuando como CEO da empresa, mas eu não sei até onde isso é bom para a Tesla, né? Que só nessa última semana aí vê o preço das ações dela cair em mais de 10% e perdeu US$5 bilhões de valor de mercado, só por conta dessa confusão. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Latam anunciou que vai começar a disponibilizar Wi-Fi em voos domésticos. Ela disse que não vai existir nenhum plano gratuito, né, que faz sentido, porque até café lá custa R$5 nos voos deles, e explicou que vai oferecer 3 pacotes, sendo um deles de mensagens por R$7,50 por hora, um de navegação web a R$12 por hora ou R$20,50 pela duração do voo, e um de streaming e VPN também, que vai custar R$27,50 por hora ou R$36,50 pela duração do voo. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que anunciou na sexta-feira mais uma brecha de segurança, dessa vez envolvendo 50 milhões de usuários. O que rolou foi que o Facebook descobriu que tinha um grupo de hackers, né, que estava explorando aquela falha naquele recurso lá, que deixa a pessoa visualizar o perfil dela como se fosse uma outra pessoa, e essa falha deixou os hackers roubarem as credenciais de acesso da conta, o que na prática, né, quer dizer que eles conseguiram passar a controlar as contas de quem eles queriam, na verdade. Além disso, uma vez em posse das credenciais de login, os hackers também conseguiam entrar nos aplicativos em que as pessoas usam o sistema de login do Facebook, então é provável, né, que o impacto disso seja um pouco maior do que o Facebook falou inicialmente. O Facebook falou que essa vulnerabilidade existia desde julho do ano passado e disse que na verdade era composta por 3 bugs separados, né, que juntos permitiam o roubo das informações. Aí o que o Facebook falou que fez, né, foi deslogar na sexta-feira as contas desses quase 50 milhões de pessoas, mas parece que essa história está prestes a piorar. Isso porque eles falaram, né, que deslogaram também outras 40 milhões de contas só por precaução, o que quer dizer, né, que o número mesmo de pessoas afetadas provavelmente vai passar desses 50 milhões, né, que eles anunciaram na sexta-feira. Aí, junto dessas medidas, o Facebook falou que já corrigiu a falha, que é uma excelente notícia, e anunciou também que tirou do ar esse recurso aí de conseguir visualizar seu perfil como se fosse uma outra pessoa para poder entender exatamente o que aconteceu. A rede aproveitou para falar que não sabe se os hackers roubaram dados, né, ou se só acessaram as contas, e se roubaram esses dados, não sabe dizer quais dados foram roubados, mas por outro lado, eles falaram que entraram em contato já com a polícia e estão investigando a situação para pelo menos achar, né, quem foi que fez esses ataques. E agora o assunto é o Google, que começou a distribuir a versão 2.1 do Wear OS no final da semana passada. O Wear OS é o nome novo, né, do Android Wear, que é a versão do Android para relógios inteligentes, e essa versão 2.1 tem umas novidades que são bem legais. Uma delas é o mostrador do Google Assistente, né, que tem vários dados lá de previsão do tempo, agenda do usuário, atalho para microfone, tudo informação lá proativa, e a outra novidade é um app reformulado de atividades, né, para pessoa cumprir exercícios, tem desafio, tem argolinha lá de atividade, é bem interessante. Aí, além disso, o Wear OS novo traz uma reformulação completa de navegação, né? Agora é tudo por gesto lá a partir da tela inicial, mas a parte chata, né, é que até agora o Google não falou ainda a lista completa dos relógios que vão receber essa atualização. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a Motorola marcou um evento no escritório do Google aqui em São Paulo no dia 4 de outubro para anunciar, mostrar na verdade lá o Motorola One. Esse é um aparelho com Android puro que a Motorola lançou no final de agosto lá fora, agora chegou a vez do Brasil, né, de receber o dispositivo. O Motorola One vai chegar com Android Oreo, mas ela falou já que ele vai receber o Android Pie. E ela já avisou também, né, que garante que o aparelho também vai receber a atualização do Android que vai chegar no ano que vem. Aí, sobre as specs do aparelho, ele tem uma tela LCD HD Plus de 5,9 polegadas, tem câmeras de 13 e 2 megapixels atrás e uma de 8 megapixels na frente, ele vem com 64 GB de espaço expansível e 4 GB de RAM, tem um processador Snapdragon 625 e tem uma bateria lá de 3.000 mAh. Aí, no evento dessa quinta, né, a Motorola vai anunciar o preço e data também do lançamento do Motorola One aqui no Brasil, então na sexta eu conto pra vocês, né, o preço e a data de lançamento. Bom, e agora o assunto é a Apple e a prisão de uma gangue, né, que conseguiu roubar mais de US$1 milhão em produtos da empresa nessas últimas semanas, lá na Califórnia. Essa gangue vinha invadindo as lojas de rua da Apple, né, roubavam lá tudo que estava na mesa e saíam correndo em seguida, e a situação estava tão maluca que teve caso de loja da Apple roubada mais de 2 vezes por dia. Chegavam de manhã, a Apple repunha, chegava tarde, roubava de novo, tava um caos. Aí, na sexta-feira, né, a polícia de Oakland anunciou a prisão de 8 pessoas ligadas a essa operação e falou que já sabe o nome de mais pessoas, né, tem 9 pessoas que ela tá procurando, mas que estão foragidas, mas que vão pro cilindro também. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu falar sobre a polêmica da semana, né, envolvendo os novos iPhones. O que rola é que o pessoal percebeu que as selfies tiradas lá nos iPhones 10S recebem um tratamento de cor e de ruído também na foto, e isso mexe um pouquinho na pele lá da pessoa. Aí a pele fica mais lisinha, né, fica sem umas pintas lá, só uma espinha do rosto da pessoa também, e o resultado parece daqueles aplicativos, né, que mexem lá no rosto da pessoa pra deixá-la mais bonita, no fim das contas. Aí o grande problema aqui, né, que não tem nenhum ajuste lá no aparelho, que deixa a pessoa desligar esse filtro aí que é aplicado na foto, e tem muita gente brava, né, que parece que é a pessoa que tá mexendo na foto pra tentar ficar mais bonita, né, que é uma coisa lá direto do aparelho. Aí, perguntada sobre essa situação, a Apple classificou isso como um problema, né, falou que tá trabalhando já numa solução, então é possível, né, que nos próximos dias aí saia um update do iOS removendo esse filtro que tá obrigando o pessoal, né, a sair com a pele mais lisinha na foto. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! 25 graus no ar-condicionado. Vocês querem me assar aqui.